Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, que beleza, hein? Terminando mais uma semana, dia 3 de dezembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa live, da nossa transmissão, através das mídias digitais do Estadão: Facebook, YouTube e também o Twitter. Bom, turma, vamos falar bastante aí da rodada de ontem, né, do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar também da rodada de hoje, que vai ter uma influência bem grande, principalmente ali na parte de baixo da tabela. E, claro, vamos falar um pouco sobre o final de semana. Na realidade, somente o Corinthians vai jogar no fim de semana, né? Tanto São Paulo como Santos e Palmeiras jogam na segunda-feira, dia 6. Então a gente vai falar mais sobre essas partidas na segunda-feira, mas a gente vai projetar muita coisa no programa de hoje. E claro, obviamente, vamos falar bastante deste Atlético Mineiro, campeão brasileiro, após 50 anos, torcida do Galo aí comemorando esse título importante, né? Depois de 50 anos. Mas deixa eu dar o meu boa tarde aqui, antes de tudo, para ele. Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, uma semana acabando e também um campeonato brasileiro que já tem o seu vencedor, né? O Atlético Mineiro fechou a conta desse campeonato brasileiro depois de 50 anos. 5 minutos de bola rolando, 3 gols, 5 minutos em 50 anos. Foi assim que o Atlético decidiu a sua partida ontem. Vamos falar muito desse Atlético e projetá-lo, amigos, para 2022, né? Porque é um Atlético como Palmeiras, como Flamengo, mandando no futebol brasileiro.
É isso aí, a gente vai discutir bastante, a gente vai abrir, inclusive, o programa falando desse título do Atlético Mineiro, mas a gente vai falar também da situação do São Paulo, que se complicou. Que jogo horroroso que o São Paulo fez. Se era para fazer um jogo daquele, de verdade, era melhor ter ficado aqui em São Paulo, se preparar para o próximo jogo e dar WO para o Grêmio, porque jogar do jeito que jogou, né, estando ali na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, tá de brincadeira esse time do São Paulo, hein? E vou concordar aqui 100% com o que o Morelli falou uns dias atrás, hein? Precisa fazer uma limpa, mas assim, é uma limpa grande que precisa ser feita no São Paulo, porque não dá. Ali tem jogadores que sinceramente, não merecem vestir a camisa do São Paulo. A camisa do São Paulo é muito grande. Os caras não podem jogar daquele jeito vestindo a camisa do São Paulo. Aí a gente vai falar sobre isso, tá? Mas vou deixar para falar depois. Eu quero agora, neste momento, falar do Atlético Mineiro, campeão brasileiro, 50 anos depois. Atlético Mineiro, que foi um jogo, olha, muito legal, muito divertido, animado, para dizer o mínimo, sobre essa partida. Tenho certeza que muito torcedor do Atlético ficou com o coração na mão, né? O Bahia abriu 2-0 contra o Atlético Mineiro, e aí o Atlético Mineiro, de forma meteórica, virou a partida para 3-2, uma atuação incrível do Keno, que marcou 2 gols, né, nessa partida. O outro gol foi do Hulk de pênalti, né? Mas impressionante a velocidade com que o Atlético Mineiro virou essa partida. E de quebra complicou a situação do Bahia. A gente vai falar também sobre esses times que estão lá embaixo da tabela. Antes de passar para o Morelli, para ele comentar sobre esse título do Atlético Mineiro, tem um vídeo muito legal aqui, né, que é do Reinaldo, né? Assim que o jogo terminou, né, e que o Atlético Mineiro sagrou campeão, a emoção do Reinaldo, grande ídolo, um dos grandes nomes da história do Atlético Mineiro, né, comemorando esse título. O vídeo da TV Galo, né, inclusive. E aí você vê, né? Aí já depois do apito final, o time comemorando, você vê toda a emoção do Reinaldo. O Reinaldo estava ali, né? Comentando o jogo, chorando, muito emocionado ao ver o Galo campeão. E é uma emoção, né? Que se justifica porque o torcedor do Galo, né, Morelli, demorou muito, mas muito tempo para soltar esse grito de campeão, né, Morelli?
É, Grisa, e foi merecido. Reinaldo é um ídolo do Atlético Mineiro. Rei, 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 Reinaldo é nosso rei. É um coro eternizado na história do futebol brasileiro. O Reinaldo tem alguns piripaques no coração, pelo amor de Deus, hein, gente? Vocês vão matar o Reinaldo de tanta emoção. Mas você vê que ele extravasa, você vê que assim, de modo geral, todos os torcedores, ex-jogadores, ex-presidentes, todo mundo do Atlético Mineiro estava esperando por essa conquista há 50 anos, né, Grisa, né, amigos? É uma conquista merecida, é uma conquista de um time bem formado, de um time caro, mas que dá resultado dentro de campo, e de um time que não acabou na conquista desse Brasileirão. Ainda tem a Copa do Brasil para decidir contra o Atlético Paranaense. Para mim, o Atlético Mineiro é muito melhor do que o Atlético Paranaense. Então, o Atlético Mineiro pode ganhar dois títulos nacionais importantíssimos nessa temporada: Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O brasileiro tem um gosto especial porque, exatos 50 anos, né, ele fazia a mesma coisa em 1971, ganhando o primeiro Campeonato Brasileiro. Então, assim, é muita emoção, é muita história. E dentro de campo, como você disse, resolveu, né? Resolveu em 5 minutos a sua história de 50 anos. É bem Juscelino Kubitschek, né? Você resolver em 5 minutos fazer 3 gols, depois de estar perdendo por 2-0, e você conseguir uma façanha que o clube espera por 50 anos. É demais, né? É demais para todo mundo, e a gente viu aí representado um pouquinho na figura do Reinaldo, rei, rei, rei. Reinaldo é nosso rei. Olha, é um time que se junta a Palmeiras e Flamengo no comando do futebol brasileiro. É um time que não morre nessa temporada, é um time que ainda tem muito para dar, e é um time que dá gosto de ver. Tô para dizer que o Atlético Mineiro é o melhor time do futebol brasileiro na atualidade. É quem mais eu gosto de ver, é quem mais trama jogadas dentro de campo.
Vai acabar, é isso, vai acabar?
Olha só que coisa linda, aí ó.
É o momento da comemoração, né?
É quem mais trama jogadas dentro de campo, é quem mais tem jogadores de meio de campo habilidosos, dentro de campo e no banco, e você tem ali aquela comissão de frente, formada por Keno, Hulk, Diego Costa, que qualquer time do futebol, talvez mundial, quisesse ter, né? Então,
Zaratio.
Zaratio, então, assim, é muito efetivo, é muito bom esse Atlético Mineiro. E era uma questão de tempo essa conquista. Bobeou, né? Deixou o Bahia aí gostar do jogo, deixou o Bahia sonhar, mas depois engrenou uma terceira, né, Grisa? E fez os 3 gols que precisava. Chama atenção nessa imagem, a polícia mineira, né? Que nunca foi de brincadeira, né? Os caras comemorando um dia de festa, e eles entrando ali no campo, né? Com aqueles cacetetes,
Polícia
coisa
baiana,
horrorosa.
né? Porque o jogo era em
A
Salvador.
baiana, né? Desculpa, é a baiana, é a baiana. Foi em Salvador. Que também não é de brincadeira, né? E entrando no campo ali numa posição nada a ver com a festa do futebol.
É meio de praxe, né? Os policiais entram para proteger o quarteto de arbitragem, né? Mas nessa imagem, inclusive, como vocês podem ver, tem uma telinha aí que mostra os fogos lá em Belo Horizonte. Esses fogos, eles estão acontecendo no local onde está sendo construída a nova arena do Atlético Mineiro, né? Por isso que vocês estão vendo ali toda uma construção, né? Na verdade, ali uns guindastes, né? Esses fogos foram preparados ali no local onde será a futura, que já está bem adiantada até a obra, né? Como a gente pode ver pelas imagens. E o Atlético preparou essa queima de fogos ali nessa região onde está sendo construída o novo estádio do Atlético Mineiro. Dito isso, né, Morelli? Parabéns aí a todos os atleticanos, merecido. O Adi Armando até fala: o Atlético não ganhou ontem, ganhou ao longo do campeonato. E é uma verdade, a gente já vem falando já algumas semanas que dificilmente alguém tiraria, no caso só o Flamengo tinha essa oportunidade de tirar o título do Atlético Mineiro. Era muito complicado, de fato, porque o Atlético abriu uma boa frente, como a gente costuma dizer, né? Ganhou uma boa gordura aí ao longo do campeonato e conseguiu conquistar. A única coisa, o único senão, né, de tudo isso é que ganhou o título longe da sua torcida, né? Isso para mim quebra um pouquinho de clima. Claro que o torcedor do Galo não liga porque tá comemorando o título, né? Mas seria muito mais gostoso, né, Morelli, ganhar o título dentro do seu estádio e comemorar junto com a sua torcida, né?
Seria, mas a competição de pontos corridos, ela tem esse preço, né? Você, na somatória total dos pontos, você pode estar em qualquer lugar do Brasil, né, Regriza? Então, assim, ele ganha, o Galo ganha, o Galo é campeão e agora o Galo vai ter alguns problemas para resolver. A permanência do Cuca é um deles. Não porque não tem contrato, não porque o clube não quer, Grisa, mas o Galo, o Cuca. Ele sempre ele faz um trabalho e vai embora, né? Foi assim no
É.
Santos, foi assim no Palmeiras.
No próprio Atlético, que ele ganhou a Libertadores e foi embora, né?
Então, ele tem um pouco isso, ele inventa, né, um método de trabalho que tem dado resultado para ele. Então, ele suga, né? Ele dá o máximo do dele próprio, ele tira o máximo do elenco. E consegue fazer coisas que todo mundo duvida, né? E aí ele vai embora para tentar um outro trabalho em outro lugar. Aí ele evita o desgaste de uma segunda temporada. O que que o Cuca pode fazer em 2022 mais emocionante do que essa conquista do Campeonato Brasileiro? É uma coisa para se pensar, né? Então talvez seja uma dificuldade que esse Atlético vai ter que resolver nos próximos dias. O Cuca tem contrato e o Cuca faz parte do planejamento dessa inauguração do estádio que você falou, Grisa. Né? O Atlético quer o Cuca ali à beira do gramado no segundo semestre do ano que vem para tentar para inaugurar esse estádio novo. Agora tem que ver se ele vai ficar, né? O Cuca é capaz de sair e sair por cima, né? Como saiu do Santos, como saiu do Palmeiras. Então ele pode fazer isso.
É isso aí. O pessoal continua aqui comentando, né? O Ivan Jorge Cury, sempre falei que o Cuca sabe montar um time de futebol, né? E o Cuca é muito vitorioso, né? No futebol brasileiro, né? É um técnico que às vezes a gente não dá muita importância para ele, mas ele é bastante ganhador aqui no futebol brasileiro. O Adi Armando, agora eles têm também quatro mecenas, uma dívida preocupante. Se eles saem, tá falando dos mecenas, né? Como saiu, por exemplo, a Unimed do Fluminense, aí a coisa começa a complicar. Tem os dois lados da moeda, né? A partir do momento que você entrega as finanças do clube, vamos dizer assim, para um mecenas, você corre o risco, você se torna dependente daquele mecenas, e o dia que ele resolve, ó, não dá mais, estou saindo fora, deixa o clube a ver navios, né? E muitas vezes com uma dívida gigantesca. Aconteceu isso com o Fluminense, vamos lembrar. Aconteceu isso com o Palmeiras, com a saída da Parmalat, vamos lembrar também, né? Que causou aí um grande problema para o Palmeiras. O Palmeiras ficou muitos anos aí, em situação bem difícil, por causa disso. Então tem que tomar cuidado. O clube, quando ele tem um mecenas, no caso como Atlético Mineiro, ele também precisa pensar no seu futuro, né? O que vai fazer caso ele saia. Espero que a diretoria do Atlético Mineiro esteja reestruturando o seu futebol para que o impacto não seja tão grande, né, Morelli?
Ô, Grisa, assim, o Atlético tem que ter uma experiência no seu quintal, né? Assim, se não é no seu quintal, é pelo menos do outro lado da rua, que é o Cruzeiro, né? Assim, quero acreditar que o exemplo do Cruzeiro, 3 anos seguidos na segunda divisão, com a dívida aí monstruosa, sirva de lição para esse Atlético Mineiro. O interessante é você ir pagando as suas contas. O Atlético ganha agora 30 milhões de reais com a premiação, pode ganhar a Copa do Brasil mais 50 milhões. Então, assim, é dinheiro que entra e mais torcida e mais patrocínio. É dinheiro que você tem que separar um pouquinho, não pode desaparecer esse dinheiro, né? A gente ouve muito que dinheiro desaparece, assim, no futebol brasileiro. Não pode desaparecer e você tem que pagar suas contas. O estádio é parte privada, é parte do clube, e você tem toda essa gestão, né, campeã, para você gerir, para você administrar. Então, agora, com a torcida, com a venda de produtos, com a premiação pela conquista, pode ter mais
tem
uma.
Tem a Nova Arena, né, que também pode gerar uma boa receita, né?
Você tem que pegar parte desse dinheiro e pagar suas contas, né? Pagar suas dívidas, para não acontecer o que aconteceu com o Palmeiras, a Parmalat, com o Corinthians, quando também perdeu patrocinadores, né? É para você ter um caminho a trilhar. Então, assim, quero acreditar que o pessoal do Atlético está pensando muito nisso e está andando por caminhos certeiros. É claro, tomando como base o exemplo errado, equivocado do Cruzeiro lá atrás.
Olha só, o doutor Reginaldo Rossi, tem nome de cantor esse aqui, hein? Tá comemorando aí, né? Soltou o grito aqui, Galo, né? Tá feliz da vida aí com a conquista do Atlético Mineiro. Então, parabéns aí, torcedor atleticano, por mais esse título do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Bahia se complica, né, Morelli? O Ivan Jorge Cury até fala aqui, o Bahia perdeu por causa do seu técnico. 2-0, fecha a casinha, deixa um atacante lá circulando no meio de campo e espera um contra-ataque, né? E de fato, eu tendo a concordar com o Ivan Jorge Cury. Tudo bem, o Atlético é muito melhor do que o time do Bahia, mas 2-0 é um resultado importante, né? Talvez a estratégia não tenha sido bem feita, e com este resultado, né, o Bahia permanece na zona do rebaixamento com 40 pontos, e agora o Bahia tem que vencer as suas duas partidas. E olha só, o Bahia vencendo as suas duas partidas chegaria no máximo a 46 pontos, que hoje é o mesmo número de pontos do Santos. Só que com uma diferença, o Santos tem 4 gols a mais, né, no saldo de gols aí de diferença para o Bahia. Então, olha só como a situação do Bahia também se complicou, né, Morelli?
Gris, esses 3 pontinhos vão fazer bastante falta e são capazes de empurrar o Bahia para a segunda divisão, para a Série B. 2-0, eu concordo com vocês, 2-0, você, segundo tempo, você não pode permitir uma reação mesmo diante do líder do Campeonato Brasileiro. Aí faltou um pouco de malícia, talvez tenha faltado fôlego, condicionamento físico, inteligência do treinador, dos próprios jogadores. 2-0 numa condição que o Bahia está, foi mais ou menos o que aconteceu com o Grêmio ontem, né, com o São Paulo. O Grêmio fez 1-2 e não permitiu nenhuma reação do São Paulo. Uhum. É assim que teria que ser, né? É assim que teria que ser. Só que no segundo tempo, e diante de um time mais forte, o Bahia tinha que fechar a casinha mesmo, tinha que fechar a casinha.
É isso aí. Bom, falando em se livrar aí do rebaixamento, rapaz, que coisa, a gente vai falar agora do jogo entre Grêmio e São Paulo, lá em Porto Alegre, 3-0 para o time do Grêmio, né? Fora o baile. O Maurício Gasparini até fala que o Grêmio pode ser até rebaixado, mas aquele terceiro gol foi o gol de ouro do brasileiro. Com esse gol só posso chamá-lo de Mr. Gris e Mr. Morelli, concordam? Como assim? Não entendi. Por quê? Depois explica aqui pra gente, meu caro Maurício Gasparini, né? O Adi Armando fala, nunca mais aquele cara faz um gol daquele, ele deu um balão tão pro alto e deu certo, ela pingou perto do gol. E que drago, São Paulo, meu Deus. Então vamos aqui agora nos... O Claudião também aqui, né? O Claudião é o comandante da nave, né? É o cara que bota a nave aqui pra voar, pra que chegue até vocês aqui a nossa transmissão, né? Tá bravo, já falou para mim antes do programa que tá bravo, e tem que ficar mesmo, e eu acho que o sentimento, Morelli, do torcedor São Paulino hoje é de indignação. Primeiro, a apatia do time do São Paulo, uma coisa impressionante. E não é a primeira vez que a gente fala da apatia do time do São Paulo. Em outros jogos a gente já falou sobre isso. Agora, você está ali, num confronto direto, porque o Grêmio é sim confronto direto hoje do São Paulo, ali pela briga contra o rebaixamento. Você entra com aquele ânimo, com aquela vontade no jogo, toma de 3-0 de um time que está lá na zona do rebaixamento. O Grêmio chega a 39 pontos e nem conseguiu sair da zona do rebaixamento com essa vitória, para vocês perceberem o quanto que o time do Grêmio está mal nesse Campeonato Brasileiro. O que explica o que aconteceu com o São Paulo ontem, Morelli?
Gris, amigos, para mim é o que eu tenho dito aqui há algum tempo, esse elenco não serve mais para o São Paulo. Esse elenco tem que ser desmantelado, ele tem que ser distribuído, ele tem que ser vendido, ele tem que ser negociado, ele tem que ser. Tem que abrir o portão do centro de treinamento da Barra Funda e deixar sair, né? Sabe, deixar sair? Porque assim, não estou falando que não sejam bons jogadores, mas juntos, eles não funcionam. Juntos eles não são bons, juntos eles são capazes de ganhar uma partida bem de 2-0 e perder outra pessimamente de 3-0 para um time que está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, que ganhou, sei lá, quantas partidas o Grêmio ganhou este ano? Ganhou 11 partidas?
Deixa eu conferir aqui, 11 partidas, foi
então, isso mesmo. Pois é, 11 de 36... De 35,
é muito
de
pouco,
36, né?
Né?
Então, assim, o São Paulo é um time entregue, é um time sem brio. São jogadores que não merecem vestir a camisa mais desse São Paulo e não entregam nada para vestir a camisa desse São Paulo. Não entregam. E não vão funcionar, né? Já foram testados com o Fernando Diniz, já foram testados com o Hernan Crespo, já foram testados com o Rogério Ceni, e se o Rogério não tomar cuidado, ele vai acabar sendo demitido, porque demitir técnico é o que os dirigentes mais fazem no futebol brasileiro. Então, já estou dizendo aqui há algum tempo, o problema não é comissão técnica, o problema não é presidente, não é falta de dinheiro, embora o São Paulo não tenha dinheiro, mas está pagando ali razoavelmente em dia para os seus jogadores. O problema é dentro de campo, né? E o Caleri falou isso, né? É uma vergonha o que o São Paulo mostrou. É uma vergonha a apresentação do São Paulo contra o Grêmio. E foi mesmo, né? Taticamente o time não funcionou, tecnicamente ninguém brilhou. Na base da velocidade, o São Paulo tinha um campo para correr, de contra-ataque, tinha todo o contra-ataque à sua disposição e não tinha como fazer isso, não tinha jogador veloz no time, nem tentou, né? E o Grêmio necessitado, mais concentrado, com 10 mil torcedores ali na sua arena, conseguiu talvez o seu resultado aí que possa, né, com bastante aspas, né, alimentar alguma coisa aí pensando em escapar da Série B. Tem ainda 90% de risco de cair, mas né, foi uma partida em que o torcedor saiu satisfeito e certamente vai dar mais forças para o Grêmio nas suas duas últimas apresentações. Teve gol do meio de campo, gente. Né? Assim, o São Paulo, no final da temporada, está tomando gol do meio de campo. Então, não assim, dá.
Inaceitável.
Não dá. Precisa ter coragem, né? Você falou que precisa lavar, né? Lavar lá o... Eu não sei, eu não lembro a expressão que você usou. Tem que...
Fazer a limpa.
Tem que lavar com cândida, né? Tem que lavar bem lavado, porque é a temporada toda assim. E agora, né? Entregando, né, o final da temporada com gol de meio de campo. E podia ser muito mais, né? Poderia ter sido muito mais pro Grêmio. O Grêmio perdeu também alguns gols claros. Logo no começo, o Miranda, se não me engano, salvou uma bola ali.
Verdade.
Que poderia ter sido gol, né? Então poderia ter sido até pior.
Foi mais gol perdido do Thiago Santos do que competência do Miranda, né? Não dá
pro cara perder. Poderia ter sido pior.
Aliás, até quem comentou sobre isso Foi o Adi Armando, se eu não me engano, aí ele falou, ó, 3-0, ainda teve duas bolas na trave e fora o baile, né? O estrago para o São Paulo, foi enorme o estrago para o São Paulo, mas poderia ter sido muito pior. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o professor, vamos ouvir o técnico Rogério Ceni, o que ele viu e o que ele pensa sobre essa partida do São Paulo contra o Grêmio.
Nós não produzimos absolutamente nada no jogo, nós não conseguimos, acho que chutamos pouquíssimo a gol, não tivemos as quase ações ofensivas, né? Tipo, não conseguimos neutralizar o Grêmio, nem neutralizar e nem ter força para criação. Nós que entramos em campo, eu que dirijo a equipe, jogadores que atuam, todos nós temos a nossa parcela de culpa. Eu tenho certeza que o torcedor vai estar lá apoiando, como sempre. Mesmo depois da vergonha que nós passamos hoje, ele não vai se afastar, não vai deixar de estar no Morumbi e passa o combustível para que esse time tenha força para vencer o Juventude, consequentemente, antes da última rodada, se livrar desse perigo de rebaixamento, passa muito pela presença e pela força que ele dá a todos os atletas. Mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento ruim, no momento que não tem nem como você colocar adjetivos no que nós produzimos no dia de hoje.
E a coisa estava tão feia para o São Paulo ontem que tinha até um mosquito chato atrapalhando o Rogério Ceni ali durante a coletiva. Mas, pelo menos, Morelli, ficou também para o Rogério Ceni e, segundo ele, para os atletas, esse sentimento de vergonha pelo que o São Paulo apresentou ontem. Mas a minha questão é: esse elenco tem o brio necessário para assimilar essa vergonha e falar, não, peraí. Próximo jogo a gente tem que arrebentar. E o próximo jogo do São Paulo é na segunda-feira contra o Juventude. Você acha que esse tipo de pensamento hoje permeia ali o elenco do São Paulo?
O Grita, eu acho que não. Eu acho que esse elenco não está nem aí para as cores e para a tradição do São Paulo. Pelo menos é isso que eles demonstram dentro de campo. Não foi só nessa partida, foi na temporada toda. Foi na temporada toda, né? Teve um momento ali mais lúdico na reta final do Campeonato Paulista, que ganhou, inclusive, mas não pode ser avaliado só por isso. Não pode, não pode. É um elenco que não tem esse brio que o torcedor tanto quer. O Rogério falou em vexame. É uma palavra dura, que geralmente o treinador não fala para se referir ao seu próprio time, né? O treinador geralmente não fala nesses tons, né, quando vai dar uma entrevista depois de um jogo. Ele falou vexame e ele falou e colocou esse elenco contra a parede, desconfiando da qualidade dele contra o poderoso Juventude, né? Será que vamos ter condições de ganhar do Juventude para não deixar para a última partida o nosso futuro no Campeonato Brasileiro? Foi o que ele disse. Então, para mim, o Rogério já tem um diagnóstico de tudo. Para mim, o Rogério só está esperando o campeonato acabar para fazer essa limpa que você falou no começo da programação. E São Paulo não tem brios. O São Paulo joga, ganha, perde, empata. E nada acontece para esses jogadores. Nada acontece. O São Paulo tem. É muito histórico, né? Essa soberba do São Paulo. Mas isso acontecia quando o time era bom. Quando o time ganhava
Isso.
campeonatos. Quando o
Exato.
Refis do São Paulo salvava jogador e era o mais moderno do Brasil, talvez, aí
Era
da
o
América do
exemplo de
Sul.
estrutura, né?
Então, você até fala assim, eu não sou pela soberba, mas você pode até entender, pô, melhor time, ganha mundial, ganha
Claro.
brasileiro, tem o melhor centro de treinamento. O São Paulo perdeu tudo isso, então não tem sentido. Já não tinha naquela época, não tem sentido agora o São Paulo ter essa soberba dentro de campo, né? Achar que vai ganhar a partida a qualquer momento, né? Achar que tem os melhores jogadores, né? Não correr tudo que tem que correr. Né? Então, assim, o São Paulo é esse elenco não serve para o São Paulo. E se continuar com esses jogadores em 2022, vai ser talvez o maior erro da direção do São Paulo na pessoa do presidente Júlio Cazares e também da comissão técnica do Rogério Ceni, que vai acabar pagando pato pelos maus resultados de 2022, se esse elenco permanecer. Dói cortar, dói você analisar um jogador individualmente e falar, não, esse cara é bom, né? mas esse cara não está servindo para jogar no São Paulo. Esse cara não joga em grupo, esse cara não entende o que é vestir a camisa do São Paulo. Então, assim, tem que acabar com esse elenco na virada do ano, começar do zero e talvez aí vai ser um ano muito difícil, né? Salvar quem possa salvar e colocar para jogar outros Exato. Jogadores, outros jogadores. Gente que quer jogar no São Paulo, gente que conhece a tradição do São Paulo, gente que conhece, né, jogador que conheça o que representa você vestir aquela camisa do São Paulo fora do Morumbi e dentro do Morumbi. Então, assim, tem Muricy lá dentro, tem Rogério Ceni lá dentro, tem Júlio Cazares lá dentro, tudo ídolos do São Paulo, todos ídolos do São Paulo. Esses caras precisam fazer funcionar.
É isso aí. A gente está chegando aqui, se aproximando já do final do programa, né? Eu só queria comentar dois assuntos aqui importantes em relação a isso, né? Antes, deixa eu ler aqui algumas mensagens. O Ivan Jorge Cury, São Paulo, que vergonha para 22, tem que dispensar todos esses jogadores, né? O Adi Armando falando, o Rogério Ceni também errou no 3-5-2, não está funcionando mais. Ele disse que montou um esquema para o Benítez, não deu certo, né? E ele ainda fala, da maneira como o Ceni chegou limpando o Cruzeiro, né, quando ele treinou o Cruzeiro, imagina a limpa que ele irá fazer quando acabar o campeonato do São Paulo. Mas para fazer essa limpa precisa ter respaldo da diretoria do São Paulo também. E o São Paulo enfrenta um problema para o ano que vem, que é a questão das finanças. O São Paulo tem um déficit aí muito grande. Eu estava vendo hoje, parece que o déficit do São Paulo, né? E o déficit são as dívidas do clube, né? Já chegou a 154 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Ou seja, o São Paulo também não vai ter o caixa aberto assim para contratar novos jogadores. O São Paulo vai ter que se reinventar para o ano que vem. Fora isso, né? O São Paulo pode se complicar ainda nesse Campeonato Brasileiro. O São Paulo não está salvo. O São Paulo tem esse jogo segunda-feira, às 7 da noite, no Morumbi contra o Juventude. Se vencer essa partida, o São Paulo se livra do rebaixamento. Mas, se o São Paulo não vencer, a coisa complica muito. Eu vou explicar o porquê. Hoje, nós temos 4 partidas para serem disputadas pelo Campeonato Brasileiro. Temos Atlético Paranaense e Cuiabá. Qualquer uma das duas equipes que vencer hoje ultrapassa o São Paulo, né? A outra partida é Flamengo e Sport. Essa não tem lá grande importância aí para o time do São Paulo. Mas temos mais outros 2 jogos também muito importantes aí para definir essa colocação do São Paulo dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Temos Atlético Goianiense contra Chapecoense, lembrando que a Chape já está rebaixada. O Atlético Goianiense, se vencer, ultrapassa o São Paulo. E o outro jogo dessa sexta-feira é Fortaleza e Juventude no Castelão. Não é jogo fácil para o Juventude, mas se o Juventude vencer esse jogo, também ultrapassa o São Paulo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o São Paulo pode terminar essa rodada do Campeonato Brasileiro a 2 posições da zona do rebaixamento. Ou seja, pode ser terrível para o São Paulo essa sexta-feira. É uma situação complicada. E o Grêmio, por um outro lado, chegou a 39 pontos, mas ainda precisa vencer suas 2 próximas partidas. E eu achei muito interessante a entrevista do vice de futebol do Grêmio, que falou que acha que a torcida do Corinthians no domingo, porque Grêmio e Corinthians jogam no domingo, né, pela 37ª rodada, às 16h na Neoquímica Arena, que ele acha... É brincadeira o cara falar uma coisa dessa, mas ele acha que o torcedor que estará lá na Neoquímica Arena vai torcer para o Grêmio e não para o Corinthians vencer a partida. Lembrando que o Corinthians precisa da vitória para conquistar a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. É um fanfarrão, hein, Morelli?
Ô Grisa, foi o Grêmio que fez a última partida contra o Corinthians lá em 2007, que rebaixou o Corinthians para a Série B. Isso está entalado e é a hora de dar um troco. Nem se ele der 60 mil cachorros quentes, né, 60 mil ingressos, a capacidade ali, para cada um dos torcedores do Corinthians, com refrigerante ainda do lado, ele vai fazer com que o torcedor do Corinthians torça para o Grêmio. Eu acho que time paulista nenhum torce para o Grêmio, valendo ou não valendo. Para o Corinthians ainda vale ali consumar sua posição para a Libertadores, e para o Grêmio vale tentar sair da zona de rebaixamento. Pode ganhar? Pode ganhar. Mas a torcida não vai torcer para o Grêmio. Eu tenho absoluta certeza disso.
Exatamente. E só um detalhe. Se o Grêmio perder essa partida para o Corinthians, o Grêmio está rebaixado, né? Porque aí chegaria ao máximo 42 pontos, que hoje é a número. Que hoje são os pontos do Atlético Paranaense, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Ou seja, o Grêmio estaria rebaixado perdendo esse jogo no domingo. A situação do Grêmio é bem complicada ainda, viu, turma? Então, jogo bem complicado aí para o time do Grêmio. Vamos acompanhar essa rodada que vai ser emocionante. E na segunda-feira a gente fala mais sobre os jogos que vão acontecer na segunda-feira. Correto, Morelli?
Para mim, o Corinthians ganha de 2-0. Já dou meu palpite aqui, Grisa. Corretíssimo.
Muito bem. Concordo com você. Vou dar 3-1 para o Corinthians, hein? Essa partida de domingo. Vamos ver. Com esse resultado, como a gente disse, Grêmio vai ser rebaixado. Então, é bom ficarmos atentos nesse jogo aí de domingo. Então é isso, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer aqui mais uma vez a companhia de hoje e ao longo dessa semana de Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli?
Eu que agradeço sua companhia, seu comando, a participação de todos os amigos em mais uma semana, semana importantíssima, né? Falamos no começo dela da conquista do Palmeiras e estamos fechando a semana falando da conquista do Atlético Mineiro. Uma boa semana. E semana que vem tem mais.
É isso aí, né? Só registrando aqui, o Adi Armando acha que vai ser 2-1 para o Corinthians no domingo. Turma, queria agradecer a todos vocês aí pela companhia ao longo dessa semana. Muito obrigado pelas mensagens, pelo carinho de sempre. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar no aplicativo de streaming da sua preferência. E na segunda-feira, 1 da tarde, estaremos aqui de volta com a nossa live nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Então, turma, desejo a todos uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e nos vemos na segunda-feira. Grande abraço. Tchau.